Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta terça-feira, dia 7, eu ia falar dia 6, dia 7 de dezembro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Latinamente!
Venga, 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 cabrón. Boludo, que passa? Não passa nada.
Que passou, velho?
Que pa... Já temos um membro H, salve, salve, Brasil!
Olha só, Leonardo Kid, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo aqui ao Clube de Membros da TV Fórum. É isso
Muito
aí,
bom,
né,
Michele
velho?
Galvão desde Natal, aonde foi descoberto uma comunidade inteira, 340 mil pessoas, parece, comendo lagartos e restos de carne, né? É uma realidade de uma boa parte do país hoje em dia, né, Dri?
É assim, é muito triste, né, Ruvai? A gente já se assustou, né, quando a gente viu aí as pessoas comendo osso, né? A gente tem pesquisas, mais de 50% das famílias vêm com insegurança alimentar. Agora a gente vê aí essa reportagem da Folha mostrando as pessoas aí no interior do Rio Grande do Norte, comendo então lagartos, restos de carne, totalmente aí vivendo uma situação de fome, né? E é muito, muito triste nessa época, né, Rovai, onde quem tem, né, um pouquinho de dinheiro tá aí programando a ceia, né, de Natal. A gente
É,
tem
o Brasil é um
essa
país muito injusto,
muito
né?
desigual, né, muito injusto mesmo.
E injustiça que foi aprofundada nesse governo calhorda, canalha, fascista e pró-miséria. Mas seguimos. Bom dia, Flávia Moraes, como
Seguimos.
estamos?
A gente vai falar de coisas tristes de destruição desse governo Bolsonaro, mas também de esperança, e vamos tentar fazer isso com, né, Ruvai, sem deixar todo mundo super para baixo aqui, né? Bom dia, Flávia Moraes, que diz um dar um bom dia para toda a comunidade. Bom dia, o Álvaro Guedes. Bom dia, Viviane e Lúcia. Vocês viram hoje as mídias divulgando o que a PF está fazendo? Estranha essa historinha, hein? Por que agora isso? Só agora chegaram à conclusão? Henrique César de Osasco presente, José Lobo Avelar, só os mega fãs na live por enquanto. É, José Lobo Avelar está sempre aqui conosco. Bom dia para você, bom dia para o Vilmar Fernandes que está chegando. Henrique César, Rovai, super feliz pelo nosso peixe, nos salvamos e ainda vamos para Libertadores. Gente, Rovai, que mudança, é por isso que você está feliz, né, hoje?
Hoje eu tô feliz. O Santos meteu 1-0 no Flamengo, goleada histórica no Maracanã, no momento, né? No momento carrilístico. Carille é o nosso técnico. 1-0 é show de bola, é goleada. Foi muito bom. E ontem os flamenguistas ficaram quietos aí no meu Twitter. Ninguém veio lá me provocar. Eu achei engraçado, porque em geral, time rebaixado. Mas somos todos torcedores de futebol, não importa o time.
Ah, vai, essa série.
Sei. Eu vou
Ela vai
comprar a
ser.
camisa do Santos e vou no jogo do Cuiabá. Vou
Essa.
pedir autorização aí pro Caseirão das Massas para ir no jogo do Cuiabá.
Ó, tem que tomar cuidado aí, hein? O Lula, enquanto o Bolsonaro aí fica sendo intimado pelo Supremo para se manifestar sobre o passaporte de vacina, né? Que ele é contra, é antivax. Lula tá aí alertando a população sobre a variante Ômicron. Então, todo mundo aí é atento, ele diz, é preciso ficar atentos e não descuidarmos com a variante Ômicron. Os brasileiros
Então,
já se.
mas até agora as pesquisas que saíram apontam o seguinte: é uma variante que tem um nível mais alto de infecção, mas que tem levado menos gente à
Casos
internação.
graves,
À
exato.
internação.
Internação.
Depois, sim, em casos graves, menos ainda. Então, um alento, e são os resultados parciais de uma pesquisa feita na África do Sul, na cidade que deu origem aos descobrimentos dos primeiros casos de Ômicron. Enfim, até eu li textos aí de especialistas dizendo que pode ser uma boa notícia essa variante, que pode significar que as mutações do vírus estão sendo para, ao invés de se intensificarem, né, nos resultados negativos, podem estar diminuindo, se ela pode estar com a vacinação, com a proteção, ela pode estar arrefecendo. Tomara que seja isso.
Tomara, nossa, e a gente vença, né, esse coronavírus, a despeito do verme na presidência, né, Bovar? E Jeremidos da Silva, bem-vindo também, membro novo aqui no canal, a gente precisa de membros. E tem o Henrique César, esse governo abate minha boa vontade cada vez mais, mas seguirmos firmes, depressão total. Tem que tomar cuidado para não entrar em depressão mesmo, com as notícias aí do dia, com todo, né, tudo isso que a gente acompanha, imagina as pessoas comendo resto de lagarto, né, resto de osso, né, é muito complicado, restos de carne, mas a esperança, a gente vai falar disso hoje, a gente tem aí uma reportagem da Milena, então, que entrevistou a pesquisadora Márcia Cavallari, que é da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, e um professor da FGV, o Jairo Nicolau, e ambos disseram aí que o combate à pobreza e à fome voltou a ter relevância na eleição de 2022, ou seja, hoje o eleitor ele está mais preocupado com a questão da fome do que outros temas, como o combate à corrupção. E isso leva aí eles compararem a eleição de 2002, quando o combate à pobreza e à fome também tinha relevância. Então, a reportagem ainda diz, né, Rovai, que 60% dos eleitores mais pobres têm intenção de voto no Lula, e isso dá aí ao ex-presidente Lula uma posição sólida para a eleição de 2022, ainda que desça de um pouco de 40% a 42% que ele tem nas intenções de voto, eles consideram aí Lula favoritíssimo para a eleição de 2022, Rovai. E aí a gente tem aí um cenário de crise econômica, né? Então eu queria te ouvir aí.
Eu acho que tem duas questões que são importantes analisar nesse caso da ampliação da fome no Brasil. Primeiro que ela é fruto de uma política econômica que não é a política econômica do Bolsonaro, que é a política econômica que o Bolsonaro lutou para ganhar as eleições, que era a política econômica do PSDB, que era a política econômica do Temer, que era a política econômica dos golpistas como um todo. Essa é a política neoliberal. Ela está numa maneira mais crua, porque o Paulo Guedes é ainda mais fanático por ela, pelo neoliberalismo. O resultado, que é a reforma trabalhista, da reforma da Previdência, de tudo que isso foi feito, é isso. Então, essa agenda tem que ser derrotada. É preciso ir para o pau em relação a essa agenda. Porque ela é a agenda do Moro, ela é a agenda do Eduardo Leite, ela é a agenda do Dória, ela é a agenda do Novo, ela é a agenda do Velho, ela é a agenda de toda essa quizumba que está aí. Então, essa agenda é que leva à miséria. Era o que a gente falava nas eleições de 2006, de 2010, de 2014, que o programa, né, desenvolvimentista e, de alguma maneira, social-democrata, que estava sendo implementado pelo Lula e depois pela Dilma, eles teriam alguma chance de, em 30, 40 anos, transformar o Brasil em alguma coisa melhor. E que esse programa neoliberal exacerbado resultaria nisso. Batata. Fizeram um teste. Está aí. Então, a gente precisa politizar esse debate. Não é a fome pela fome, a miséria pela miséria, o desemprego pelo desemprego, tadinhos, vamos ver o que a gente faz. Inclusive, tem que politizar com o povo, Dri. Fazer um debate, tem que construir, junto com a entrega de uma cesta básica, essa discussão. Você está vendo no que dá o seu voto? Então, essa é uma coisa. Segundo, eu acho que sim, que a pauta da eleição será a economia estúpida. E economia significa fome, desemprego, miséria, reformas, privatização. Isso vai ter que ser discutido, né? E aí, hoje, a vantagem do Lula é imensa para discutir esses temas, porque ele tem realizações. Ele fez um monte de coisa. Ele construiu em 8 anos uma popularidade de 87%. Elegeu sua sucessora com uma votação bastante significativa de uma pessoa que era absolutamente desconhecida, que era Dilma Rousseff. Ela se reelegeu com base também no que tinha feito e aí depois veio o golpe. Enfim, ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas e sim... temos uma possibilidade grande de que isso seja o fator determinante da eleição.
Vai, tem comentários aqui, o Leonardo Branco diz, fala Rovai, assisti o Fala Rovai de sexta e achei fantástica a sua análise, até comecei a assistir o Podpah, já estão em 7 milhões de visualizações, demais turma, assistam e compartilhem a todos, é isso aí, nossa, já chegou em 7 milhões a entrevista do Lula ao Podpah, na semana passada. Tem aqui também Maria Angélica Coldbelli, temos que estar atentos, pois a saúde está em primeiro lugar. Rovai, o Mengão, já está de férias, foi só para facilitar a compra do goleiro de vocês.
Aliás, que goleiro, hein? Vocês ficaram morrendo de inveja. E tem aqui a Maria Cipriano, bom dia, amigos de Rovai, não consigo enviar Pix. Diz que o formato é inválido. É a primeira vez que eu ouço isso, Maria. É pix@revistaforum.com.br. Nunca ninguém reclamou.
Tá aqui na tela, ó. Pix e não dá para ver direito, né? pix@revistaforum.com.br.
Vamos lá, vamos tentar de novo. De repente são os vermes do mercado tentando nos atacar. Os worms. Vírus.
Isso aí, ó. Fábrica de juntas. Grande problema é esse povo botar políticos de esquerda para correr os 300 deputados vândalos, depois esperar com paciência o PT colocando esse país nos trilhos. Pois é, né, Rovai? Aquilo que o Lula explicou muito bem no Podpah, né? O cara quer trabalhar, tem que votar em alguém que represente, né, a classe dele, né? Não votar em quem não representa. Rovai, antes de entrar aqui, já tem Fala Rovai, que vai falar hoje sobre o caso Triplex, contra o caso Triplex no Guarujá, que levou o ex-presidente Lula à prisão, chega ao fim. Você vai entender já com o Fala Rovai, o editorial do Renato Rovai, esse que está aqui do lado da tela, já. E tem mais comentários aqui. O Abel diz que temos que nos unir e não dividir, pois não quero um dia ver meus filhos escravos de gringos. É isso aí. Tem aqui também, galera, tem gente que já acha que Lula vai eleito no primeiro turno. E a Ana Gondim, vamos ter cuidado com as notícias do Rio Grande do Norte. Lá a mídia está nas mãos das antigas oligarquias. O blog de um tal de Gustavo Negreiros bate na governadora, e eles estão jogando a culpa nas costas dela. Rovai, tem que olhar sempre. Não é preciso. Só a Rio Grande do Norte, né?
É preciso ver. Eu estranhei essa história ter vindo exatamente do Rio Grande do Norte, né? Vamos pedir para checar com a assessoria do governo do estado lá sobre essa história. É importante mesmo tentar levantar melhor o que está acontecendo.
Isso aí. Tem aqui também mais convidados, comentários, e tem mais convidados também. Eu vou falar quem que vai estar aqui depois do Fala Rovai.
Bom, já vamos falar, vamos anunciar.
O Roberto Requião, ex-governador do Paraná, ex-senador, e também o Luiz Carlos Rocha, que é conhecido como Rochinha, advogado do ex-presidente Lula, que esteve com ele nos 580 dias que ele ficou preso em Curitiba e é um dos personagens na biografia do Lula, escrita pelo Fernando Moraes, na série que a gente está fazendo aqui no programa, né, Roberto?
A gente trouxe o Emílio, né, para falar sobre esses 580 dias e agora está trazendo o Rochinha. E assim, talvez posso... Tem dois personagens, né? É o Rochinha e o Manuel Caetano, né? Que são esses dois que estão aqui no livro do meu amigo Fernando Moraes, que em breve vai vir aqui. Eu quero trazer ele do Papai Noel, que ele tem barba, tal, dia de Natal. Aí ele faz um jingle bell para o pessoal comprar o livro. Os dois tiveram os 580 dias, com exceção dos fins de semana e feriados, que eles não podiam visitar o Lula na prisão. Depois, todos os dias, eles iam, levavam documentos para o presidente, conversavam, levavam os recados, foram eles que tiveram que comunicar muitas vezes questões doloridas, como a morte do Vavá, do Neto, enfim. Teve todo um convívio com o Lula. Quem comprou a esteira que o Lula caminhava foi o Rochinha. Então, vocês vão conhecer um personagem central dessa história que é pouco... Está mais vivendo os bastidores esse tempo todo. Então, a gente aqui na Fórum está trazer aqui para vocês conhecerem. E o Requião dispensa apresentações, é um dos grandes homens... eu não gosto de homens públicos, grandes personagens públicos da história desse país nos seus últimos 30, 40 anos.
Rovaia, são 11h51, é hora do Fala, Rovai.
Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30. Se você não é inscrito no canal, muita gente não se inscreve achando que tem que pagar. Não, não paga nada, se inscreva. Só vai lá e clica para receber as notificações. Se por acaso você gosta, e divulgue para os amigos e fique membro, né? E nos presenteie com o pix@revistaforum.com.br, superchats na hora que a live estiver rodando, enfim. É porque a gente faz jornalismo independente e precisa sim do apoio dos leitores e dos internautas. O papo de hoje é sobre a inocência por completo do Lula no caso Triplex. O que não é uma grande armação, né? Como se estabelece uma coisa tão absurda quanto essa? Essa história que a gente está pondo uma pedra sobre ela, né? Nesse dia 7/12/2022, simboliza o que foi, de alguma maneira, do que se tornou, né, para não dizer o que foi como um todo, mas o que se tornou a Lava Jato. Uma grande armação para acabar com o mandato da Dilma e prender o Lula. A notícia de hoje é a seguinte: o Ministério Público Federal enviou, nesta segunda-feira, ontem, dia 5, uma petição à justiça desistindo de recorrer das decisões que anularam a condenação do ex-presidente Lula no caso Triplex do Guarujá. Abre aspas. Analisando as penas, tem-se que Luiz Inácio Lula da Silva teve a pena reformada pelo STJ, tornando-a definitiva pelo crime de lavagem de dinheiro em 3 anos e 4 meses de reclusão e pelo crime de reduzidos à metade, restando prescrita a pretensão punitiva estatal, diz o MPF. Ou seja, os caras alegam que, como não teria tempo hábil de retomar a investigação antes da prescrição do caso, porque o Lula tem 76 anos, eles desistiram. Essa é a verdade que eles contam para boi dormir. O fato é, não existe fato concreto para a condenação do Lula. Não existe Nós estamos aqui, a pena prescreveu. Na verdade, aconteceu que o TJ diminuiu a pena, e como é isso? Não. Então, a gente, desistimos, tá? Tudo bem? Essa versão é mentirosa. Ela será usada, muito provavelmente, nas eleições de 2022. Vão dizer que o Lula não é que o Lula não foi condenado. É que, na verdade, prescreveu. Mas se você for olhar, em maio, o Tribunal de Justiça, o mesmo tribunal, anunciou um acórdão sobre a decisão que determinou que a OAS e a Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop, devolvessem ao espólio de Marisa Letícia Lula da Silva o que ela pagou pela cota de um apartamento no empreendimento lá da Bancop, aqui no Guarujá. Apartamento que jamais foi entregue a ela e nem à família do presidente. O TJ, nesse mesmo acórdão, reconheceu que a Marisa tinha desistido do tal triplex e, com isso, determinou a devolução do dinheiro. A Mônica de Carvalho, relatora do caso, escreveu que Marisa declinou da compra por causa dos atrasos da Bancop e da OAS. Vejam, como você pode ser condenado e uma pena prescrever num caso em que o mesmo Tribunal de Justiça diz que você pediu o apartamento de volta e que não queria morar nele, que a proprietária, no caso, ex-esposa do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, nunca tinha assumido a propriedade do imóvel. Pô, vai, mas de novo falando nessa história do imóvel do Guarujá? Sim. Hoje, inclusive, nós vamos estar aqui com o Rochinha, advogado que ficou 580 dias acompanhando o Lula na prisão, porque o Lula ficou 580 dias preso por conta desse triplex no Guarujá. Não foi por conta de ter roubado a Petrobras, de ter chefiado o Petrolão, de ser o maior corrupto da história da humanidade. Lula ficou preso por conta desses tripletes aqui. E agora, né, na segunda-feira ontem, o Zanin, né, entrou com um pedido de recuperação dos 815 mil relativos à compra do apartamento. Os 815 mil que o Lula pagou nesse apartamento e que o TJ já reconheceu que foram pagos para ter as cotas da Bancop e que essas cotas precisam ser devolvidas para o espólio de Marisa Letícia, serão agora executadas e provavelmente retornarão ao caixa da família da Silva, da família Lula da Silva. Enfim, essa decisão final, esse recuo do Ministério Público, dizendo, olha, a pena prescreveu, amiguinhos, então a gente já não vai mais dar conta disso, esse recuo deles encerra completamente esse caso. Em 2015, se não me engano, antes do Natal, o Lula fez uma entrevista no Instituto. 2014, antes da Dilma sumir. 2014. No Instituto Lula. E eu perguntava para ele sobre isso. Falei, Lula, essa história do triplex parece que estão montando para ser um grande caso que te leve, né, à prisão. Lula, se eles fizerem isso, eles vão construir uma grande infâmia, uma grande mentira. E depois, conversando em particular com o ex-presidente da República, ele me contou detalhes dessa história. Algumas vezes eu já revelei aqui, entre elas, que ele teria dito para a dona Marisa, Marisa, como é que eu vou descer para ir na praia aqui do Guarujá? fantasiado de quê? De elefantástico. Não dá para pôr o pé nessa praia, Marisa, é muita gente. É verdade, o presidente não conseguiria sair no Guarujá. Quem conhece a cidade sabe disso, né? O apartamento, como ele disse também na época, era um apartamento, um rolar pequenininho, com uma escada no meio. Só tinha escada para neto cair. Ia caindo o neto ali. Ia despencar neto. Imagine um casal que está indo para a terceira idade naquele momento. Hoje o Lula já está na terceira idade. Subindo três escadas de uma coisa de metal, né, em formato de anel. Então, um convite a um acidente. Nunca desistiram do apartamento, mas o Moro leiloou esse apartamento, que foi comprado, aqui entre nós, na época, por um parente do Geraldo Alckmin. Não sei se parente, um primo, alguma coisa assim. Foi ele que comprou aqui o imóvel no leilão feito pelo Moro, porque o valor era absolutamente exorbitante para a realidade do mercado do Guarujá. Um apartamento como esse em Santos, cujo metro quadrado é maior que o do Guarujá, não vale R$1.200.000, R$1.500.000. No Guarujá, quando muito, valeria R$1.000.000. E foi vendido na época, leiloado, por mais de R$2.000.000. Disseram que a reforma da cozinha, que depois o MTST mostrou o que era aquela reforma, naqueles vídeos que registraram para a história a grande mentira da reforma da cozinha, da sala de não sei o quê, que tinha custado, pago pela OAS, mais de R$500.000, R$600.000, que era tudo cadeirinha vagabunda. Estava, inclusive, em processo de destruição, já apodrecendo, quando o MTST foi fazer as imagens. Enfim, uma página da história política brasileira acabou sendo virada, sem muito noticiário, sem que ninguém reverbere, em notinhas perdidas em jornais. O fim, de uma vez por todas, do processo farsesco montado pelo senhor Sérgio Moro e comprado por toda a máquina da Lava Jato, incluindo aparelhos de justiça no Ministério Público, no TRF4, em todos os cantos. O apartamento agora terá seus recursos direcionados àquilo que eram as cotas para o espólio de Dona Marisa, enfim, da história. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos a todos, beijos a todos, beijos. Enfim.
É isso aí, Rovai. Olha só, a gente já está aqui com o ex-senador, ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Vamos subir então aqui para a gente seguir no Fórum 11:30 aqui de hoje. Bem-vindo, Requião, tudo bem?
Tudo bem, minha.
Salve, Requião.
Estou vendo que a minha luz está estourando aqui. A luz natural está iluminando demais. Mas vamos lá.
Está ótimo. Isso é mania de jornalista, querer ficar olhando a luz. Tá?
E é o meu caso, né, Rová?
Eu sei. Requião, está falando aqui desse apartamento do Lula. A gente faz um editorial aqui de 10 minutinhos todo dia. Você vê, não saiu em lugar nenhum, ninguém falou nada. O Ministério Público desistiu da ação, acabou. Encerrado o caso e o Lula ficou 500...
O próprio Ministério Público recuou dessa palhaçada. Né? A história do apartamento Lula é conhecida por quem quer conhecê-lo. Dona Marisa tinha comprado um apartamento a prestações durante a obra, no quarto andar. E quando a famosa construtora assumiu a obra, ofereceu ao Lula uma troca. Trocar o apartamento da Marisa, que estava sendo pago em prestações, por uma cobertura. O Lula nunca quis. Foi dar uma olhada lá. Então, esse negócio nunca houve. Canalice absoluta do Ministério Público. E essa canalice vem sendo repetida não só com Lula e com apartamento, com todas as pessoas que se opunham à entrega da soberania brasileira. Eles estavam procurando entregar a Petrobras, entregar a Eletrobras, acabar com a Vale do Rio Doce, aquele jogo todo que já vinha sendo construído ao longo do tempo e que seria acelerado com a não participação do Lula na eleição presidencial. Eu assisti até agora a tua exposição, é por aí mesmo, canalice absoluta. Agora, veja, todos os processos em que o Moro condenou Lula foram anulados pelo Supremo. O que que isso significa? Que o Supremo considerou o Sérgio Moro absolutamente irresponsável, tendencioso, irresponsável, e que a Lava Jato foi uma molecagem, que ainda me lançam o Sérgio Moro candidato a presidente da República. É um paradoxo, né? É uma coisa estranhíssima, essa insistência em cima da figura fabricada do Sérgio Moro. Mas, na minha opinião, isso não vai a lugar algum. Porque eles construíram lá atrás o Collor, eles construíram o Bolsonaro, mas o Sérgio Moro já foi desconstruído agora, como antes de ser candidato à presidência da República. Todo mundo já sabe quem ele é, é um irresponsável, que foi desautorizado de forma praticamente absoluta pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que essa aventura de Sérgio Moro acabou por aí. Agora fica ele, o Ariovisto, né? O Álvaro Dias, aquele pessoal todo que não tem expressão alguma no Senado Federal, na política brasileira, insistindo nesta brincadeira junto com a Rede Globo. Isso eu não digo, não vai dar certo. Já não deu certo.
Agora, fala, tem gente que fala que que o Moro poderia passar o Bolsonaro e eventualmente ir para um segundo turno com Lula. Você acha que isso é possível? O Bolsonaro e o Moro vão brigar aí pelos mesmos votos?
Eu acho que não adianta mais. O Bolsonaro está sendo reduzido à sua verdadeira expressão eleitoral. A inconsequência de uma parte do eleitorado brasileiro, que vai ficar entre 10% e 15%. Se o Moro afastar o Bolsonaro, ele vai ficar entre 10% e 15%. Eu acho que não vai. Rigorosamente não vai a lugar algum. Agora, é o interesse do Podemos, né, aquele partido, é com PH, né? Há o interesse em puxar alguns deputados estaduais, federais, mas é o interesse rasteiro da politicagem tacanha, pequena. Eu acho que não. Na minha opinião, o Lula é virtualmente o futuro presidente da República. Só gostaria que ele afirmasse mais as políticas de mudança. Eu acho que ele está sendo pressionado pela tal Fundação Perseu Obama, não é isso, Rovaz?
Você não gosta da Perseu Obama, né?
Quem não gosta da Perseu Obama é a soberania brasileira. É desta fundação que saem aquelas propostas como a conta vinculada, voluntária, das instituições financeiras no Banco Central para evitar a queda de juros. E sai, provavelmente, a aprovação dos precatórios agora, uma bancada do PT no Senado votando a favor. Isso tudo me horroriza. Mas eu continuo acreditando que o Lula evoluiu de forma extraordinária no período que esteve preso, pensando, conversando com lideranças do mundo inteiro. E é a única possibilidade que a gente tem para sair deste embrulho em que nos metemos. Eu só gostaria de uma afirmação mais clara dos objetivos da campanha. Esta conversa, Roberto, de vamos dar comida 3 vezes ao dia para o povo, café da manhã, almoço e jantar, existia também na época da escravatura. Os senhores de escravos davam almoço, jantar e café da manhã, e chicote, mas davam comida para eles trabalharem e serem explorados. Nós precisamos de uma proposta clara que coloque definitivamente a população pobre do Brasil na titularidade de seus direitos à educação, à saúde, à evolução e a participar do processo civilizatório do Brasil. Nós com toda clareza, temos que dizer que não seremos mais uma colônia de país desenvolvido para resolver o problema da crise do liberalismo na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos um projeto nacional, curto, factível, sem exageros, mas decididamente tem esta aliança ampla pela direita. Esta aliança ampla desmoraliza tudo. E eu não estou propondo radicalismos pela esquerda. É um projeto aristotelicamente eficiente, ato meio, e não um ato extremo, nem de covardia, nem temeridade. Abrindo caminho para que o povo brasileiro, com uma reforma da mídia, possa evoluir do ponto de vista da sua consciência política e econômica e jogar esse país para frente, como, aliás, vinha acontecendo há algum tempo atrás.
Requião, nesse sentido, você vê de que maneira essa aliança do Lula com o Alckmin, né, essa chapa aí, Lula-Alckmin?
Eu acho besteira. Em primeiro lugar, eu considero o Alckmin um cara sério. Mas o Alckmin é, até onde eu sei, um membro da Opus Dei, que é uma organização católica extremamente conservadora, que questiona, inclusive, o Vaticano. Não acho que isso seja evolução no Brasil. Acaba sendo um simulacro do malafaísmo, do velho Malafaia. Eu acho bobagem. Agora, você não vai ouvir da minha boca dizer que o Alckmin é um picareta, é um bandido. Não vejo o Alckmin desta forma. Mas acho absolutamente desnecessária essa guinada para a direita. O Alckmin não traz voto. O Alckmin traria uma garantia hipotética, de acordo com o capital. E daí, com isso, nem eu, nem o Papa Francisco concordamos. Tem que acabar com essa cobiça absoluta, o domínio do capital sobre os homens transformados em máquinas a serviço dos interesses do capital, o capital financeiro dominando tudo. Eu acho uma tolice isso. Mas não vou desrespeitar pessoalmente o Alckmin, porque eu o considero legítimo naquilo que ele acredita, que não é o que eu acredito e nem o que me parece que interessa ao Brasil, o projeto nacional do Brasil-nação.
E, Requião, qual, na sua opinião, seria o vice ideal?
Mais alto momento? Um pouquinho?
Qual? Está me ouvindo agora?
Alô?
Oi, estamos te ouvindo.
Agora, vamos lá.
Qual seria, na sua opinião, um vice ideal, tendo em vista esse momento onde a gente está vendo aí a destruição do país no governo Bolsonaro, um fascista, né, no poder, e aí ameaça aí de ter um Moro como candidato da terceira via?
Tem muita gente aqui lançando Requião para vice do Lula. Uns 10, 15 comentários aqui. Requião.
Eu gostaria de ser o Espírito Santo de orelha do Lula, que ele escutasse a minha voz e seguisse alguns palpites. Dri, isso não é um concurso de beleza. Quem é o vice do Lula? É o cara que se veste melhor, que se expressa com mais fluidez? Não. O que o Lula precisa é um programinha claro. É o ato aristotélico eficiente na direção do Brasil-nação, a volta da soberania, a retomada das empresas públicas estratégicas. Eu vejo o Lula dizendo, eu restabeleço, acabo a política de preços antiga da Petrobras. Gostei disso, mas tem que trazer a Petrobras para o comando do Estado brasileiro. Porque a Petrobras, nessa forma de economia mista, se submete às regras da Bolsa de Nova York e à justiça norte-americana por via de consequência. Então, isso não adianta. E a própria justiça brasileira atrapalha qualquer medida que um governo decente no Brasil tome. Nós temos que pensar mais seriamente nisso. Eletrobras, Petrobras. O Banco do Brasil não pode ter o controle de acionistas privados estrangeiros através da Bolsa de Nova York. Hoje está com 49,6%. 49,6 de ações privadas, uma boa parte disso na Bolsa de Nova York. Não é mais o Banco do Brasil, é o Banco dos Acionistas. E esse tipo de banco se destina a dar lucro, dividendos para os acionistas e não para viabilizar o desenvolvimento do nosso país. Essas coisas têm que ficar bem claras. Agora, ah, mas como que nós vamos fazer sem termos um apoio forte no Congresso Nacional? Eu acho que o caminho é estabelecer os princípios e apoiar candidatos a deputado federal e a senadores que sigam esse princípio. Se nós deixarmos essa aliança aberta, daqui a pouco, Rodrigo, todo picareta vai se agarrar na campanha do Lula para se eleger, para ser puxado. Mas daí, na última hora, quando vier uma medida nacional importante, eles vão votar a favor de quem oferecer a maior vantagem para eles, e vai ser o capital financeiro comandando o Congresso novamente. Eu acho que o caminho é o caminho da verdade. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o que podemos sustentar. Não é o exagero, mas nunca a covardia de alianças pela direita para pacificar o setor financeiro. Eu acho que pedir para a gente seguir as ideias do Papa Francisco não é muito esquerdista, né, Eva? O que você acha?
Grande exemplo.
É o razoável hoje, né?
É bem razoável.
Capital financeiro não pode mandar no mundo. Nós não podemos seguir esse traçado pela cobiça, pela acumulação de renda e pela precarização absoluta do trabalho. Temos que restabelecer a dignidade do trabalho, tomar conta das empresas estratégicas, abrir a comunicação. Nós estamos aqui, para minha satisfação, batendo um papo com vocês nesse blog porreta que vocês têm. Daqui a pouco entra a Globo no ar com 45 milhões de ouvintes. É uma injustiça total. Hoje você bota uma matéria no Facebook. Bom, veja o meu exemplo. Quando eu estava no Senado, eu atingia lá 2 milhões e 600 mil pessoas. Hoje, nem pagando, eu atinjo uma fração disso. Nós estamos engessados. Tem que mexer na comunicação. E o Brasil tem que avançar com a elevação do entendimento político do povo. Não vamos fazer mágicas. Mas não temos que fazer no mínimo o que os Estados Unidos faz hoje. Acabar com essa história de limite de endividamento. Eu morro de rir com isso. Eu morro de rir. Você imagine, André, uma senhora com uma família falida, desempregada, mas ela sabe fazer um pastel maravilhoso. E ela imagina, olha, eu vou fazer pastel para fora. Mas ela quer dar uma escalinha mais razoável a essa fábrica de pastel. Então ela precisa comprar uma máquina para amassar uma quantidade maior de massa e estender. Ela faz um empréstimo. Não. E ela tem que gastar só o que ela recebe. Como ela não recebe nada, ela não vai sair da miséria nunca. Não tem cabimento isso. Os Estados Unidos estão emitindo para eliminar o atraso da tecnologia, para favorecer empresas que dêem emprego. A China é um sucesso por não se preocupar com essa história de gastar só o que arrecada. Um país tem que ter como limite de emissão de moeda a sua potencialidade, a potencialidade dos seus trabalhadores, a produtividade do trabalho, a quantidade de minerais, o petróleo, os minérios, não é? Os Estados Unidos emitem por conta do seu poder militar, mas nunca respeitou essas coisas, e nós estamos nessa batida. Então eu vejo aí os candidatos à presidência da República, mesmo os progressistas, o Ciro falar, ah, o governo tem que gastar o que gasta, equilíbrio fiscal, equilíbrio macroeconômico. Isso é adesão ao interesse do capitalismo globalizado, dos grandes potenciais econômicos do mundo, tomando conta do Brasil, transformado numa fazenda de trabalhadores subempregados, de desemprego, sem industrialização. Eu quero que o Lula acene assim. E ele colocando com clareza esses objetivos, modestos em face do que eu gostaria que acontecesse no Brasil, ele terá 80% de apoio da sociedade brasileira. Ele vai repetir aquele apoio que ele teve quando saiu do governo, que foi a 83% ou 87%. E daí, as alianças podem ser feitas. Você não vai recusar apoio. Fernando Henrique, de repente, diz, olha, o Lula está no caminho certo, eu fiz muita besteira, por que não recusar o voto dele? Mas acordo, acordo para entregar ministério? Eu vi outro dia a Fundação Perseu Obama dizer que não tinha importância nenhuma nesse momento discutir a autonomia do Banco Central. Não, agora nós temos que ver a crise. O povo tem que comer 3 vezes. Minha gente, os senhores de escravo davam alimento 3 vezes ao dia dos escravos para que eles pudessem trabalhar. Você tem que respeitar a dignidade do trabalho, dar oportunidade de evolução, evolução na educação, evolução no processo civilizatório. Acho que a coisa está bem clara. E o Lula é o candidato. Então, eu não sei por que esse titubeio tanto. E fico horrorizado com a votação do PT no Senado da República. Arre, cáspide, quem são esses caras?
Aliás, não foi só você, né? Acho que a própria Gleisi reagiu aí, mano, soltou uma nota dizendo que a posição da bancada no Senado não era a posição do Diretório Nacional, que sequer havia sido discutido. Requião, como é que está a situação do Paraná? Você está fazendo caravanas aí pelo interior, eu tenho visto no seu Facebook, tem viajado aí o Estado um pouco, mas ainda não definiu o partido político, né? E nem
cara. Eu saí do PMDB. Você sabe que eu sou fundador do PMDB do Paraná. E sou um dos redatores das cartas nacionais. PMDB, Partido das Classes Populares, desligado das decisões do grande capital. Você sabe que o Romero Jucá tirou até isso do estatuto do partido? Coisa que tínhamos feito lá atrás, eu, o Carlos Lessa, o Coutinho, no momento que redigimos aquele material todo. Eu saí porque virou um balcão de negócio. O partido da sustentabilidade, o partido da mordida, o partido da emendinha, perdeu o sentido de ser um partido transformador como já foi no passado. Eu saí. E estou fazendo uma caravana com a intenção de levantar o nível de entendimento da população sobre o que acontece. Você não pode mudar uma realidade sem conhecê-la em profundidade. Você só pode fazer uma mudança quando você tiver a consciência muito clara do que está informando os absurdos que ocorrem agora. Nós estamos percorrendo o Paraná todo, nas principais cidades, reunindo as cidades limítrofes, e estamos percorrendo com o PT, com o PDT, com o PCdoB, com o PSOL, com 9 partidos, membros de 9 partidos. O PT, o PDT, o PSB me convidaram para me filiar, o PSOL também. Mas eu acho que essa filiação vai ser uma coisa a decidir em comum no momento certo. Nós temos é que montar esta frente com um programa claro do que o Paraná precisa e depois participar do processo eleitoral. Acreditem vocês ou não, eu acho que a elevação do nível de consciência política do Paraná e do Brasil hoje é mais importante do que ganhar uma eleição. E ganhar uma eleição levando junto deputados estaduais e federais completamente despolitizados e mercantilizando seus mandatos em favor do poder econômico dos grandes interesses, é um desserviço ao Brasil. Dá um título a mais. Eu já fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes, e nos últimos anos eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, 45 países com sede em Bruxelas. Tomei conhecimento de perto do que acontecia no mundo, o que dava certo, o que dava errado. É isso que nós temos que fazer no Brasil, levantar o nível de consciência, vale mais do que um mandato. Mas como aqui no Paraná, praticamente nós não temos governo, o rato é um ratinho. Eu acho que com o tempo ele vai virar um ratão. Não vai mudar muito disso. Não tem a menor ideia, não tem fraternidade, não tem identidade com a população, não tem amor pelo povo. O governo do Paraná quer se transformar, está se transformando num pequeno governo e grandes negócios. E esses negócios não incluem o povo. Não incluem a felicidade das pessoas, o emprego, o salário, a melhoria de vida. Então, nós estamos na estrada. Estamos fazendo essa tentativa de politização de pelo menos uma parte do Estado. E daí, em conjunto, nós vamos escolher um partido. O que for mais viável no processo eleitoral.
Muito bem. Dri, temos aí alguns comentários de membros, superchats.
Vou dar aqui um giro, então, rapidamente, para ler os superchats, pedir para a galera colaborar aqui com a mídia independente, progressista, doe um superchat, fique membro, membra quem puder, e se inscreva no canal, que é grátis, e deixa seu like, que também é grátis. A Rosângela Sabino diz, foi uma luta para enviar superchat, esse pessoal está boicotando a esquerda, essa gente não presta, será que tem boicote? Mas muito obrigada pelo superchat. E tem aqui o Leonardo Branco também colaborando aqui na live, obrigada, no programa de hoje. Tem Cláudio Alves, que diz, senador, o nome do partido é Podemos, do espanhol, Roder. Comparando Podemos, né, que o senador...
Não, na verdade, eu acho que é um equívoco essa afirmação. É Podemos com PH.
É isso aí, né? E o Cláudio Alves, novamente, diz que o vice ideal para Lula é o Requião. Aí, Requião, tem campanha aqui no chat para ser vice do Lula. E tem o Gabriel Carqueijo. Comer lagartos é a origem da expressão fast food, apropriada pela globalização. Isso já havia aqui na Fome do Sertão, já que o calango é muito rápido para matar, já diz o poeta Maurício Baia. E tem também aqui mais um... É isso por enquanto, então tem mais aqui da Márcia Simo. Lembrando que são dois apartamentos distintos. Um é a que a dona Marisa pagou as cotas, o outro é o triplex, que foi apenas visitado por eles.
Não, na verdade, é o mesmo apartamento, Márcia. É que, assim, eles compraram cotas de um apartamento na Bancop antes de ir para o AS. Quando vai para o AS, a AS tenta empurrar o triplex. E essa negociação nunca se efetivou, na verdade. O que a Marisa tinha eram as cotas. Só para explicar, porque... A Lava Jato operou uma grande confusão nessa história. Eu sei porque eu comprei um apartamento aqui em Praia Grande no sistema da Bancop. Você comprava as cotas e você era sorteado para saber com que unidade você ficaria. Sorteava e você escolhia a unidade, eram todos iguais. Nesse caso, quando a OAS assume, passou a ter um novo projeto. Nesse novo projeto incluía uma cobertura com um triplex, Requião, que é 70 metros e uma laje de 70 metros. Né? Sabemos que com 70 metros e uma baita de uma escadaria em caracol no meio, a gente sobra muito pouco metro para o desfrute.
Você imagina, Rovai? Quantos apartamentinhos que atribuem ao Lula cabe dentro de um dos dois apartamentos de luxo que o Deltan Dallagnol comprou em Curitiba?
Verdade.
E um comprou em leilão judicial, que ele não podia participar, porque é promotor público, mas comprou em nome da sua mulher, que também não podia participar, porque é a esposa do Deltan Dallagnol. Potreteiro. Vigarice total. E essa história do apartamento do Lula... Olha, era uma porcaria monumental, um apartamentinho de terceira categoria, e nunca foi do Lula. Ele foi dar uma olhada lá, não achou graça no negócio que propunham, saiu fora. Daí eles anunciam que o apartamento tinha sido reformado com 1.700.000. O apartamento não valia isso, que história é essa? Uma vigarice total, montada com auxílio da mídia. E mesmo agora que nós estamos conversando aqui, esclarecendo, muito pouca gente vai ouvir. Fica a versão da Globo. Então, isso tem que acabar. Nós precisamos dar uma mexida, aproveitar essa oportunidade agora, dessa virada que vai haver na América Latina e no Brasil. Esse pessoal, essa história de votar no novo, de celebrado, né? Tem que acabar. Eu vejo aí, agora precisamos mudar. Vamos votar no preto, votar no gay. Nós temos que votar em quem tem a inteligência na cabeça e proposta para mudar a sociedade. Não podemos cair na esparrela do identitarismo também. E veja bem, eu sou presidente de honra do movimento LGTB do Paraná. E eu fui o autor da lei que permite a união de pessoas do mesmo sexo no Senado. A iniciativa foi da Marta, Eu fui o relator e apresentei um substitutivo mais completo e aprovei. Não tenho nada de homofóbico, mas trocar a crítica econômica por mudanças identitárias é de uma estupidez absoluta. Esse cara que está aí na Fundação do Negro hoje, ele é preto, e é o centro mais idiota do governo do Bolsonaro. Temos que, tem que acabar com esse identitarismo vazio. Nós temos que dar valor a quem tem uma leitura clara das modificações que a sociedade precisa. Senão não vai mudar nada nunca.
Agora, também não é a hora de abrir espaço para ocupação desses segmentos que foram tão injustiçados, Requião, tanto tempo.
Robai, me perdoa, Robai, não faça isso.
Não, quantas mulheres...
Abrir espaço para quê? Vamos botar esse cara da Fundação do Negro no Congresso agora? Esse espaço que você quer? Espaço para quem tem opinião sobre economia.
Sim.
Para quem, pelo menos, tem a visão do Papa, que tem que acabar com essa exploração e essa cobiça e o domínio de 1% da população sobre o capital do mundo. Que vale abrir espaço para quem não tem nada na cabeça? Pela cor? Porque é japonês, porque é italiano, porque é alemão?
Não. Tem gente que tem e não tem espaço, Roquião. A questão é outra. Tem negros, os negros no Brasil, mesmo aqueles que têm muitas ideias importantes, nunca tiveram espaço.
Vai, você me perdoa. Eu fui o governador que abriu no Brasil as cotas nos concursos públicos.
Sim.
Você não pode me atribuir uma posição contrária à prática. A prática é o critério da verdade. Agora, abrir espaço, votar numa pessoa porque tem uma cor diferente e não tem nada dentro da cabeça, votar pela cor é uma estupidez. Agora, abrir espaço, tem que abrir espaço geral para que o povo evolua nesse processo. E isso é uma parte do processo civilizatório do país. Não vai ser dando vaga a uma pessoa completamente fora da visão do mundo de hoje, do Brasil, desse momento, nós vamos mudar alguma coisa. Espaço pela cor, me perdoa a franqueza, é estupidez. Tem que ter espaço para pessoas com consistência ideológica, de qualquer cor. Mas veja, quem está dizendo a você é quem criou a cota no Brasil.
É, se a gente
radicalizar... Eu que criei. E sou autor da possibilidade da união de pessoas do mesmo sexo. Afaste de mim qualquer preconceito. Mas o identitarismo é um jogo safado do capital para evitar a mudança da economia. E é vazio.
É que tem que tomar cuidado, Requião, aqui falando como amigo, né? A gente tem uma condição diferente. Nós somos brancos, legitimamente classe médias, crescemos com espaço, e tem muita gente que hoje não tem espaço e que tem o que dizer. E os partidos têm que abrir esse espaço.
Tem que abrir, mas não pela cor.
Não, mas
pelo que tem a oferecer. Escuta, vai.
Para eu terminar, eu vou te dar a palavra.
Como não?
Por exemplo, em relação, quando a gente vai falar das cotas e universidades, o discurso meritocrático é esse, não tem que abrir. Eles falam isso. Eu queria até ouvir tua opinião. Você acha que não tem que abrir para uma parcela de negros poder entrar na universidade?
Acho. Eu disse a você que fui eu que abri no Brasil.
Não, é isso.
Agora, para tua informação.
Também. Na política também.
Você já se declarou branco. Eu pareço branco, né? Eu tenho avós negros e tenho avós índios. Eu sou um mestiço brasileiro.
Não, vamos... Eu estou colocando esse diálogo porque eu sei que é importante para quem está nos ouvindo.
É importante acabar com o preconceito e tirar a exclusão em função da cor e da origem racial. Mas você entrar no jogo do grande capital de querer cobrir toda a discussão econômica de exploração e concentração de renda do mundo...
Concordamos nisso, Requião. Não temos.
Olha, eu fiquei alegre quando Barack Obama ganhou a eleição nos Estados Unidos. Depois dos 30 anos do Mississippi em chama. O Barack invadiu mais países, sacrificou mais populações do que qualquer outro. Agora, foi um avanço do ponto de vista do preconceito norte-americano. Mas do ponto de vista da mudança real, nada aconteceu.
Olha só, deixa eu só dar um giro aqui, que tem mais superchats chegando. A Simone B., gente, vamos ser membros da Fórum para resgatarmos nossa democracia brasileira contra a recolonização do Brasil. É isso aí, Simone. E tem a Ana Vilela. Entendo que o ideal é a inclusão de negros, mulheres, gays, capacitados. Acho que é isso,
claro,
que está sendo sugerido. Tenho consciência de classe, né, Requeu? E tem aqui o professor José Uchoa. Chico Mendes dizia que ambientalismo sem consciência de classe era jardinagem. Eu digo que identitarismo sem consciência de classe é torcida de futebol, diz o José Uchoa.
Sim, mas é isso mesmo.
E tem mais uma aqui da Simone. Requião está certíssimo. Deputado Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, Maria do Rosário são nota 10 brancos. A competência e engajamento não se dão pela cor. É, já que a gente entrou nesse debate, então...
E a Maria do Rosário, inclusive, é mulher. É. E foi agredida pelo Bolsonaro de maneira absurda e abjeta, misógina, e não foi defendida por muitos homens naquele Congresso Brasileiro. Infelizmente, não é o caso do Requião.
Isso aí. E já que a gente entrou aqui no debate econômico, a gente está vendo a economia afundar, o país em recessão técnica, e hoje a gente trouxe aqui para o tema principal aqui do nosso programa as pessoas comendo lagarto, comendo resto de osso, e queria perguntar para o Requião, é a economia que vai derrotar o Bolsonaro? É a principal questão? E como fazer depois para, né, recuperar a economia, esse Auxílio Brasil, é meramente eleitoreiro, vai mudar alguma coisa na popularidade do Bolsonaro?
Não, eu queria até falar, se o Região pudesse falar um pouco sobre a situação no Paraná, ele que está viajando o Estado em relação a isso. Se ele tem percebido, de fato, esse aumento da fome e da miséria, ou se no Paraná a situação é outra.
Não. Não é, Rovai. Nós estamos pior. Nós estamos com preços absurdos na energia elétrica e na água para distribuir dividendos para acionistas que nem moram no Brasil e nem sabem onde fica o Paraná. Que entraram em fundos de investimento através da Bolsa de Nova York. Preços rigorosamente absurdos para duas empresas que não estão investindo em nada, em ampliação, nem em geração de energia nova, nem em abastecimento de água. E nós estamos vendo o povo aumentando no desemprego, comendo sopa de osso, assando pé de galinha. E quando você vai no supermercado, você leva um susto. Você leva um susto. A tal da picanha, que é muito admirada no Brasil, você encontra a picanha do Wessel, do Bessel, a R$250 o quilo. Quem é que está comprando isso? A população fica em desespero. Eu, por exemplo, sinto isso na carne. Eu fui senador 2 vezes, governador 3 vezes, fui deputado estadual e fui prefeito de Curitiba. Eu estou aposentado hoje com R$ 3.072 por mês. Isso não garante o meu padrão de subsistência de forma alguma. Tenho alguma poupança acumulada, que eu tenho 80 anos e nem sempre estive na política. Então, eu sei o que é isso, rapaz. O povo está sofrendo e vai dar uma resposta a isso. Eu não tenho dúvida alguma que vai haver uma virada na política brasileira. Agora, eu gostaria muito que essa virada não caísse na esparrela do identitarismo, nessa história, vamos mudar todos os parlamentares, então vamos tirar os geniais, os que apostam a sua vida na mudança do Brasil e do mundo, para botar um porque é mais cabeludo, outro porque é mais narigudo, outro porque é homossexual, mas não tem nada dentro da cabeça. Não, não é isso, não. Vamos, sem nenhum preconceito de cor, de opção sexual, votar em quem tem alguma coisa na cabeça para mudar. Essa política vazia de mudar tudo para colocar a ignorância no lugar que facilmente depois vai ser adquirida pelo capital vadio, não tem sentido. Por isso que eu reclamo que a política nacional tinha que ter um foco mais objetivo, ela tinha que ser mais politizada, ter mais identidade com as mudanças básicas que nós temos que fazer. E não, nós vamos cair nessa esparrela. Vamos mudar tudo. Vamos mudar aqui o fórum. Vamos tirar a crise e o Rovai e vamos botar caras novas. Ora, porra, não tem cabimento isso.
A gente tem para todos os gostos aqui, viu, Requião? Porque são vários programas. Tem LGBT, tem negro, tem mulher, tem feminista.
Que bom!
Tem
Claro. E que tenham alguma coisa a dizer.
É isso. Mas tem, a gente tem que procurar também.
É, eu morro de rir porque eu coloco essa minha opinião e os caras dizem, não, o Requião é homofóbico. Esses imbecis vão ver de quem é a autoria do projeto do casamento de pessoas do mesmo sexo. A prática é o critério da verdade. O resto é conversa mole. Quem fez a primeira cota em concurso público no Brasil foi o nosso governo.
Ô, Requião, você está...
Eu tenho horror de homofobia.
Está bastante...
Tenho horror. Verdade. Até porque, como eu disse a você, eu sou um brasileiro, sou descendente de negro, sou descendente de índio, de alemão, de italiano aqui no sul do Brasil. Eu tenho um avô sergipano, outro baiano, que eram de cor escura, porra. E tenho um orgulho danado disso. Agora, não é por aí. É o que há na cabeça, a proposta que existe. Senão, vão acabar propondo o Pelé para presidente da República, o sujeito que não quis reconhecer a própria filha e que estava grudado no saco dos militares com mais energia do que um carrapato. Agora, eu aplaudo o Pelé em campo. É outra coisa.
Aliás, respeito ao meu Santos, por favor, como que a gente se livrou do rebaixamento ganhando de 1-0 do Flamengo no Maracanã, Requião. Requião, me diz uma coisa, para a gente ir encerrando aqui. É, você sai a governador, não a senador. É essa a definição já está dada?
É essa a intenção do movimento que nós estamos participando no Paraná. Uma mudança básica no governo do Estado. Inclusive porque uma campanha de governador tem muito mais possibilidade de aglutinar pessoas e formar opinião. E você entende com clareza por que isso acontece. Se eu fosse candidato ao Senado, eu estaria numa pregação solitária. No governo você agrega pessoas que querem ver a máquina do Estado funcionando de outra forma. Então agrega muito mais. Então, com 8 partidos na caravana que fazemos pelo Paraná. E agora, na quinta-feira, em Foz do Iguaçu. Vai ser lá no sindicato dos hotéis. Alameda Cecília Meirelles, 637, para quem de fora estiver assistindo a gente.
Legal.
7:30 da noite. 19:30.
7:30 da noite, vocês saem em caravana? Estão animados, hein?
É a oitava já. Estamos muito animados, porque estamos sentindo uma receptividade fantástica no Paraná.
Maravilha. Requião, a gente está chegando aqui ao final. Gostaria de agradecer muitíssimo a entrevista de hoje. E já boa sorte aí nas caravanas. E é isso, né, Rubai? A gente segue.
E temos
aqui
um outro paranaense aqui, né? Vai subir, né, o Luiz Carlos da Rocha, Rochinha, Requião. Que...
Meu amigão.
Então, filho, vamos subir ele para vocês darem um abraço.
Filho do sujeito mais íntegro que eu conheci na política do Paraná. É uma pena que o Rochinha não esteja à altura do Benedito, mas ele é moço ainda e vai chegar lá, do Expedito. O pai do Rocha era um sujeito admirável por todos os títulos, de uma firmeza ideológica de comportamento absolutamente incorruptível por qualquer coisa e qualquer motivo. Era do Partido Comunista. É o comunista mais íntegro que eu já conheci.
Aí, ó.
E meu amigo pessoal.
Depois disso, Rochinha, acho que não preciso falar muita coisa mais sobre...
Pelo agora, o Rochinha vai bem, mas ele está meio petista demais. Eu não queria que tivesse petista de menos, mas ele está começando a ser acrítico em relação algumas coisas que deviam ser criticadas. Não é isso, Rafinha?
Olá, Requião. Um abraço para você.
Valeu, Requião.
Obrigada,
seguimos.
Requião.
Volte em breve aqui para a gente continuar esse papo. Grande abraço para ti, meu irmão.
Até mais. Um abraço a vocês.
Até mais. Rochinha, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista depois de ficar tanto tempo nos bastidores, né? A gente consegue trazer o Rochinha aqui. Ele que... Eu até mostrei aqui a foto, né? Você e o Manuel Caetano, né? Na foto do livro do Fernando Moraes, né? Que foram advogados do Lula nos 580 dias da prisão do Lula. Se eu estiver cometendo algum erro, você me corrige, Rochinha. com exceção de sábado, domingo e feriados, indo todos os dias conversar com o ex-presidente na cela, é isso?
É isso mesmo. Eu ia pela manhã e o Manoel Caetano ia pela tarde, no começo, mas até conseguimos uma liberação com a Polícia Federal, com o doutor Valeixo, para visitar o presidente, pelo menos num turno, no final de semana, né? Sábado e domingo. E no Pelo do Mundo até assistimos jogos com ele lá, no final de semana, mas depois eles alegaram que não havia condições de a Polícia Federal se mobilizar e ter estrutura para nos recepcionar no final de semana, isso foi interrompido. Então, nós ficamos indo de segunda a sexta, eu pela manhã, Manoel Caetano à tarde, durante todos os dias que o presidente ficou sequestrado aqui em Curitiba, no cativeiro da Polícia Federal.
E Rochinha, eu estava aqui vendo aquele... lendo o livro do Fernando Moraes, ainda não cheguei no final, mas essa primeira parte toda de vocês eu li, né? E ele conta que foi o Manoel Caetano que foi o primeiro a chegar lá na manhã do dia do primeiro dia do Lula na prisão, né? E depois ele vai falando de você, quando o Lula descobriu que você era nascer em Buíque, né? Cidade do Agreste Pernambucano, que fica a 60 quilômetros de Caetés, a terra natal do Lula, e vai transformando, ele vai costurando essas histórias ali de uma maneira que revela uma grande, que vocês foram construindo uma grande intimidade com esse presidente. Mas eu queria saber desse dia da chegada, assim, como Sim. foi primeiro ser designado para essa tarefa, que é uma tarefa histórica, aceitado esse pedido, mas imagino que foi do Zanin, mas aí se não foi, você me diz, e ter que chegar e ser das primeiras pessoas a ver o presidente enjaulado, encarcerado.
Bom, primeiro é o seguinte, um abraço para a Dri, para você, um prazer estar aqui com vocês e para todos que estão nos assistindo. O Roberto Teixeira foi com quem eu conversei, foi quem fez o convite para participar dessa empreitada, e eu já vinha, desde o início do processo do presidente Lula, acompanhando, eu lia sistematicamente as decisões do Sérgio Moro, né? E já tinha formado uma opinião, como advogado, a respeito desse processo, inicialmente do processo do Triplex. Para mim, ficava claro que o processo era viciado já no estabelecimento da competência. A competência estava maculada por um vício insanável. Quer dizer, o processo do presidente Lula não tinha que estar em Curitiba. Então, aí, era um processo nulo, né, de ab início. Né? Então, isso já estava claro. E a defesa já havia denunciado isso na primeira manifestação. Então, isso, o Jumoro recusou a incompetência, foi para o TRF4, num HC, o TRF4 afirmou a competência do Moro, foi para o STJ afirmou a competência do Moro, e aí ficou um HC pendente no STF, lá com o ministro Fachin. E nesse interregno, enquanto essa discussão sobre a competência tramitava nos tribunais superiores, o processo avançou aqui em Curitiba. O primeiro contato que eu tive com o presidente foi quando ele veio prestar o depoimento aqui. Aquele primeiro depoimento que ele prestou para o Moro. Ele ficou no meu escritório durante o período da manhã, se preparando para o depoimento à tarde, e ali nós já estabelecemos um contato, uma conversa, embora eu já conhecesse o presidente Lula de antes, né, a minha militância na esquerda, vez por outra a gente tinha... se entrecruzávamos aí nessas caravanas que o presidente Lula fazia. Eu viajei com o presidente Lula para Cuba, acho que em 2000, num voo que foi para arrecadar finanças para o PT. Fiquei lá uma semana em Cuba, o presidente Lula estava nessa viagem, então eu já conhecia ele. Numa visita ao Fidel Castro, acompanhei a visita, então eu já conhecia ele. Na campanha da presidente Dilma, ele esteve aqui, num almoço com empresários, eu participei desse almoço, e foi engraçado que nessa ocasião eu doei para o presidente Lula, de presente, um livro físico da Ralé Brasileira do Jessé Souza. Foi a primeira vez que ele teve contato com o Jessé, e depois acabou avançando essa meia. Hoje já é um amigo do presidente Lula, conversam e tal. Mas, enfim, o primeiro contato foi muito engraçado, porque eu entro na cela do presidente Lula e notei já na entrada um detalhe. Tudo estava absolutamente organizado, apesar dele ter recém-chegado, né? Ele já tinha organizado, colocado a cadeira no centro, a mesa no centro, as quatro cadeiras, a cama, o banquinho de cabeceira da cama, já ali com alguns santos, né, que ele é muito religioso. Mas, enfim, tudo no lugar. E eu olhei para ele, vi aquela cena, e já foi me passando um filme na cabeça do meu pai. Porque meu pai, ele viveu o final da vida dele solteiro e morando sozinho. E você ia na casa dele, tudo estava absolutamente no lugar. E se alguém mexesse em alguma coisa, ele perguntou, alguém mexeu naquela caneta, alguém mexeu naquele copo, quem mexeu? Né? E de fato, parece que é uma forma, né? Eles nasceram na mesma região, no mesmo local. Meu pai nasceu em Tupanatinga, o Lula bem próximo dali. E, enfim, parece que aquela região ali forma sempre o mesmo caráter, a mesma pessoa. Então, eles, com o tempo, nós fomos convivendo e rapidamente foi surgindo uma identidade muito grande, porque eu, apesar de ter nascido em Curitiba, eu sou um nordestino. É, nascido em Curitiba, e isso foi pegando, né, e uma identidade absolutamente além das expectativas do que nós tínhamos de fazer um trabalho de apoio, de um trabalho profissional de assistência, de apoio jurídico, mas também emocional, né, porque o cara tinha que manter a autoestima, manter o humor, que é uma característica dele, sempre para cima. Né? Se bem que esse esforço a gente não teve que fazer muito, porque o presidente Lula está sempre, levanta de bom humor, vai dormir de bom humor o tempo todo. Né? É uma figura fantástica. O exercício que ele teve que fazer aqui foi controlar a raiva. Né? Não ódio, raiva. Porque o ódio você não passa, né? Você morre com ele. Mas a raiva você tem e depois passa. E eu acho que o presidente Lula conseguiu controlar muito bem isso, foi embora de Curitiba sem raiva de ninguém. Né? E para nós foi apesar das circunstâncias, foi um prazer imenso, foi uma alegria, né? Ter tido a oportunidade de conviver com ele e trocar ideia. Eu, pessoalmente, tinha uma curiosidade imensa, porque eu nasci e fui criado dentro do PCB. Meu pai era dirigente do Comitê Central do partido e ficou muito tempo na clandestinidade, depois do golpe de 64. E eu fui criado dentro do PCB, que era um ambiente extremamente antipetista. Né? O PCB era muito antipetista. E aí depois a curiosidade que eu tinha era de conhecer como é o PT. Eu leio muito, sei, mas eu... Sim, internamente, né, como funciona. E para mim foi uma alegria saber, né, conhecer o presidente e saber como é o PT. O PT é uma. A Lava Jato, quando mexeu com o PT, não tinha a menor ideia da empreitada que ela estabeleceu pela frente. Né? Não é aquele PowerPoint do Dallagnol, que era uma insinuação de colocar o PT na proscrição, né, acusando de ser uma organização criminosa, eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Né? O PT é um maior partido de esquerda do Ocidente. Né? Uma coisa fantástica. Né?
Ô, Rochinha, quer dizer, na prática, você e o teu companheiro, Manuel Caetano, vocês tinham que ser advogados e psicólogos. Vocês tinham que estar ali à disposição, e amigos, e colegas, né, companheiros. Eu imagino que muitas vezes o Lula queria conversar com o Zé Dirceu, com o Genuíno, com o Mercadante, com a Gleisi, com a Dade, com a Manuela Dávila, com o Boulos, e ele conversava com vocês. Eu acho que ele fazia esse exercício. O papo, fundamentalmente, ali, era sobre política no dia a dia ou o presidente se preocupava mais com o processo dele?
Oh, primeiro que é um cotidiano, né? Assim, não tinha, apesar de ter o presidente sofreu um bullying judicial e uma quantidade de processo absurda, né? Eles denunciaram o presidente por coisas inacreditáveis. Então, todo dia tinha, obviamente, algum assunto relacionado com os processos, tinham que ser tratados ali e tal. Mas nós ficávamos ali 2, 3 horas, né? Eu de manhã e uma à tarde. Então, lógico que muito da nossa conversa era coisa de ordem pessoal, ele contando histórias da vida dele, falando de coisa, o que ele pensa de os mais variados assuntos, e a gente também, né? Uma troca de uma conversa como se fosse conversa de bar, né? Muitas vezes a nossa conversa ali era uma conversa de bar, e falando das coisas da vida, né? Do futuro, do passado, do presente, e também de política, muito de política. Às vezes as mensagens eram por escrito, através de bilhetes, né? Que a gente levava o presidente quando o Marcola nos passava, a Nicole, o Stucker, ou o Moraes, quem deles estivesse ali na hora da nossa entrada, e depois na saída a gente trazia também o que ele queria falar, ou por escrito, ou transmitia verbalmente, e também as encomendas da Janja, que ia pela manhã, depois ia à tarde, ele mandava de volta. Ele fazia questão, a Janja fazia questão de cuidar tudo, né, dessa parte dele, e embora normalmente ele se alimentasse das refeições do sistema carcerário, que era quem tinha, a Janja sempre mandava para ele no final da tarde uma sopa, e ele cuidava muito da saúde também. O Lula, nós colocamos uma esteira lá para ele.
Não, essa história da esteira é mais legal. Peraí, no livro está mais legal. Você comprou uma primeira esteira para o Lula. O que, que aconteceu?
Assim, eu comecei a me incomodar porque mandaram uma esteira para ele, e a esteira chegou lá, e a esteira era uma esteira para um senhor de 100 anos, né, de 90 anos. E essas esteirinhas, assim, não tem menor sentido, né? Eu falei, presidente, isso aí não vai funcionar. Ele reclamando da esteira. Aí, um belo dia, eu estava lá e chega o Ministério Público Federal, acho que uns 6 ou 7 procuradores e mais o juiz. Se não me falha a memória, era o Danilo ou o Nivaldo, um dos dois, que era o juiz da vara de execuções, chega lá. E aí, eles foram fazer uma vistoria, né? E aí, ficaram lá, conversaram com o presidente e tal, e olharam a televisão que tinha, que era uma televisãozinha pequena de tubo, né? Virou a esteira, né? Viram uma caixa grande de isopor, onde ele colocava aqueles plásticos com gelo dentro para manter a refeição gelada, e aí eu vi eles olhando aquilo tudo e eles foram embora. Ele falou, presidente, vamos fazer o seguinte, agora que eles vieram aqui, vamos trocar essa esteira aí, né? E vamos trocar essa caixa de isopor, vamos colocar uma coisa melhor aqui, porque eles não deixaram entrar o freezer, né? E falei, e vamos arrumar essa televisão. Aí, a Adriana, minha esposa, comprou uma televisão, um pouquinho maior do que a que tinha, mas com entrada de USB, a gente podia levar daí os pendrives com as mensagens e tal, para ele assistir as coisas, e levei um cooler elétrico que eu tinha, né, que conseguia manter a alimentação refrigerada, né? Então, eu tirei aquele cooler de plástico, de isopor que tinha lá, e coloquei um elétrico. E aí a esteira. Mas aí é o seguinte, como eles tinham acabado de passar por lá, eu falei, pô, não dá para chegar aqui com uma esteira nova, né? Uma esteira novinha, vão dizer que isso é mordomia, então tem que ser uma esteira usada. Aí eu comecei a procurar uma esteira usada aqui em Curitiba e achei um lugar onde vende esteira usada. E comprei a esteira. E levamos a esteira para lá. A esteira subiu, nós tiramos a velha e colocamos essa esteira. E é o seguinte, essa esteira, a inclinação dela era manual, né? É uma esteira simples, não dá para ficar parecendo que o presidente tinha mordomias lá. Era uma esteira... Então, ele foi andar na esteira e quis deixar a esteira reta. Tá? Então, ela tinha um calço atrás que você dobrava ele e ficava inclinado. E quando você fazia assim, ela ficava reta. Só que quando ela ficava reta, ele começava a andar, eu acho que o piso era irregular, a esteira ia se deslocando para o lado.
A esteira andava.
Ele começava a andar na esteira com ela rente à parede, quando ele terminava, ela estava no meio da sala. Aí ele falou, assim, eu começo, pô, o doutor Rocha foi comprar uma esteira para mim e deve ter ido num desmanche aí de esteira e foi pegando os pedaços e montando a esteira. Essa, a esteira anda mais do que eu. Aí o Paulão, que era o agente que cuidava do presidente, junto com o Chastalo, foi um dia lá no final de semana e levou umas ferramentas e deu uma arrumada na esteira para ela parar de andar. E ele reclamava que ela não inclinava. Aí o Paulão filmando, falou, presidente, o senhor quer ela inclinada, o senhor tem que... É manual, não é... Não é? Não tem botão, você tem que se inclinar aqui. Aí ele deixou ela reta e foi se adaptando à esteira. Né? E depois levamos os pesos para ele também, os outros equipamentos, elástico para ele fazer exercício. Então, ele fazia exercício todos os dias, tomava sol, conversava muito comigo de manhã e muito com o Manuel Caetano à tarde e lia muito. Né? Eu, inclusive, tinha acabado de fazer o meu mestrado e estava meio preguiçoso para a leitura, aí comecei a acompanhar ele nas leituras dos livros. Chegava o livro para ele, eu comprava o livro, ele começava a ler, eu começava a ler junto. E aí iam batendo papo sobre o livro, vários livros, nós tivemos a oportunidade de ler muito. Ele comeu o livro aqui com farinha.
E uma coisa que eu notei é que quando ia rolar as entrevistas, eu fui aí entrevistar, a gente chegou a tomar um vinho juntos, né, Rochinha, na noite anterior. Vocês meio que faziam uma conversa inicial para entender o que, que é, sem pautar o jornalista, mas e depois conversavam com o presidente para ele poder se preparar. Quer dizer, você ia antes, você ia muito cedo encontrar o Lula, né? Uhum. Que hora você chegava na cela?
Normalmente, 8h30, 8h40 eu já estava lá, que era a custódia abria 8h30, então 8h30, 8h40 eu já estava lá. Entrando. E agora, em relação às visitas do presidente, isso é um ponto que eu sempre, quando falo desse período, eu faço questão de realçar. Nós acabamos, além do que fazíamos, né, de visitar o presidente Lula, nós também cuidávamos das visitas e depois, quando foram liberadas as entrevistas, das pessoas que vinham entrevistar o presidente. Fazíamos uma prévia na noite anterior, falando. Como eram as coisas na Polícia Federal, onde ia ser a entrevista, como é que ia ser a questão da segurança, que hora que o pessoal tinha que estar lá para entrar e dar início à entrevista. E também adiantando muito sobre as posições, né, do presidente. E em relação a essa questão das visitas, eu sempre disse ao presidente Lula que você tem que introduzir no teu discurso, a partir de agora, quando fala de regulação da mídia, tá? Esse item, que é o seguinte, o presidente Lula, a Rede Globo especialmente, decretou o esquecimento. Né? A partir da decisão do Fux, que proibiu o presidente de dar entrevistas, de falar definitivamente, se decretou o esquecimento. Então, o que aconteceu foi que as maiores lideranças da social-democracia europeia e americanos, como Monchonsky, vieram a Curitiba, e latino-americanos, né, ex-presidentes de repúblicas aqui do continente, vieram visitar o presidente Lula, e você não via sair um único registro na grande mídia, especialmente na Globo. O Monchonsky vinha visitar um preso no Brasil num gesto de que ele considerava aquilo uma prisão política, e isso não sair no Jornal Nacional, certo? O que, que é isso aí? Isso é a regulação da mídia. De mão trocada. É uma regulação de mídia de mão trocada. Então, há uma regulação da mídia que não é pública, que é privada, que atende interesses políticos. Né? Enfim, e o nosso papel aqui, então, era conversar com essas pessoas para fazer a preparação. E nós, a pedido do presidente, ele sempre fazia questão que nós estivéssemos juntos com ele quando ele recebia essas visitas. Então, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o papo dele com todos os que vieram visitá-lo em Curitiba.
Bem, Lídia Lourenço, tem alguma pergunta? Eu vi que tem vários superchats, tem aqui até gente falando, perguntando sobre o teu pai. Eu pus na tela aqui, mas passou.
E tem a Leda Terezinha, para a TV que mais amos, continuamos fortes na luta, Lula 2022. Eu queria perguntar, nestes 580 dias, assim, todos os dias lá, conversar com esse presidente, quais foram os momentos mais difíceis? E se você imaginava que iam ser tantos dias assim, 580, né? E como que você vê hoje? Hoje a gente teve, inclusive, mais uma vitória, podemos dizer assim, né? Que foi esse recuo do Ministério Público encerrando o caso do Triplex do Guarujá, mas a gente vê hoje o ex-presidente na liderança das pesquisas, sendo ovacionado na Europa, então essas
antes
duas
perguntas. Antes de responder essa pergunta, tem aqui achei o comentário da Célia Moura. Roxinho, seu pai é o senhor Expedito, escultor do Partidão? Se for, fomos companheiros de luta política. O meu esposo é o João Moura, do Departamento de Física da UEM.
Perfeito, é o Expedito mesmo, Expedito Rocha, quem quiser dar uma bugada, só ela com Expedito com S, Rocha. Ele, além de militante, dirigente do partido, morreu militando no partido em 2010, ele era um artista plástico virtuoso fantástico, né? Então, quem entrar lá no Google e der um Expedito Rocha vai ver lá, tem as obras dele, mas agora estamos finalizando a biografia dele, quem está escrevendo é o Benedito Pires, jornalista, tá morando em Brasília, deve terminar no próximo ano e nós vamos lançar. Então, a Murá é o próprio Expedito, andou muito por Maringá, na clandestinidade e também na legalidade, depois, dando assistência.
Refazendo laços, Fórum 11,5, refazendo laços. Mas vamos lá, pergunta da Adri.
Aliás, eu, quando o presidente Lula veio preso para Curitiba, eu reencontrei. Eu tive assim, a alegria imensa de reencontrar uma pessoa que eu tinha conhecido militando no partido. Eu era estudante, ele já era dirigente importante, que foi o Frei Chico, que vinha a Curitiba dar assistência. Ele era dirigente nacional, vinha dar assistência aqui no Paraná para o PCB local. E aí, quando o Lula foi preso, o Frei Chico volta para Curitiba, eu reencontro o Frei Chico, assim, que eu considero uma figura extremamente carinhosa, meu amigo, e a gente depois disso a gente se encontra, eu vou a São Paulo, procuro ele, vamos almoçar, bater papo. Isso foi uma das coisas boas, né, dessa tragédia que cercou o Lula. Em relação aos momentos difíceis, eu diria que os momentos mais difíceis foram os óbitos, né, do neto e do irmão, aquele período em que houve uma sinalização de que ele seria transferido para São Paulo e o Dória deu uma entrevista dizendo que ele iria para Tremembé. Aquilo foi um período muito tenso, muito difícil, né? E depois ele ter que transferir a candidatura de presidente para o Haddad. Aquilo realmente, ele queria ser candidato a presidente e levou a candidatura até onde deu e depois teve que transferir a candidatura para o Haddad e realmente esse foram, assim, que eu me lembro, momentos de tristeza, né? O momento da liminar do desembargador de Porto Alegre que mandou soltá-lo não foi tão tenso, porque ele levou aquilo na brincadeira. Quando nós entramos, eu, Vadir Damuso, Manoel Caetano, entramos na cela dele às 9 da manhã, ele ficou meio assustado, porque ele achou que nós tínhamos ido comunicar ele a morte do Vavá. O Vavá estava muito mal, havia essa expectativa. Ele ficou olhando assim na hora que nós entramos na cela, e aí o Vadir falou: presidente, viemos libertá-lo. Aí ele olhou para o Vadir e falou assim: ô Vadir, como é que é essa história? Não, tem um liminar, o senhor está solto. Mas é liminar do juiz do plantão, né? Aí ele falou assim: quanto tempo eu vou ficar lá fora, Vadir? Porque o outro juiz vai voltar e vai me prender de novo. Ele falou assim: bom, então tudo bem, eu vou sair, se der para sair, vou lá tomar um vinho na casa do Dr. Rocha, e amanhã eu volto para cá.